Marisa Serrano e Suplicy consideram um marco decisão do STF de condenar deputado a cumprimento de pena de prisão.
A partir de hoje até terça que vem está proibida a prisão de qualquer eleitor.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os senadores consideram um marco a decisão do Supremo Tribunal Federal de condenar pela primeira vez um deputado a cumprir pena de prisão.
Marisa Serrano chamou a sentença contra o deputado Tatico de alento contra a impunidade. E Eduardo Suplicy disse que o STF passou a mensagem de que a lei vale para todos. A reportagem é de Adriano Faria.
José Fuscal de Cesílio, o José Tatico, deputado federal pelo PTB de Goiás, terá que cumprir 7 anos de reclusão em regime semiaberto, ou seja, poderá sair da prisão durante o dia, mas vai ser obrigado a passar a noite numa penitenciária. Parlamentar no segundo mandato e candidato à reeleição, Tatico foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por crimes contra a Previdência. Não cabe mais recurso, e é a primeira vez que o STF condena um político a cumprir sentença de prisão. Tatico também terá que pagar multa e perderá o mandato de deputado assim que a mesa da Câmara receber a comunicação do Supremo. Além disso, ele será enquadrado na lei da ficha limpa e ficará proibido de disputar cargos públicos por 8 anos após cumprir a sentença, um total de 15 anos. A senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul, classificou a decisão do STF de alento contra a impunidade.
Esse caso é um caso exemplar. Se todo mundo, se todas as instâncias jurídicas atuarem dessa forma como foi feita em Goiás, nós vamos dar ao povo um novo alento a respeito da impunidade que hoje é comum ser associado a políticos e a partidos no país.
Para o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, ao condenar José Tatico, o Supremo passou a seguinte mensagem: a lei vale para todos.
Um anseio de que todos efetivamente no Brasil possam ser iguais perante a lei. Ou seja, se pessoas são detidas, condenadas por ações contra o erário público ou porque desviam recurso ou porque roubam, então aqueles que estão em posse de responsabilidade também devem responder por seus atos.
Até a terça-feira da próxima semana, ou seja, 48 horas depois do término das eleições, qualquer eleitor só pode ser preso se for apanhado em flagrante ou tiver ordem judicial para isso.
A medida faz parte da legislação eleitoral desde a retomada das eleições diretas. A reportagem é de Rogério de La Fuente.
A legislação eleitoral prevê que 5 dias antes e 2 dias depois do encerramento das votações, nenhum eleitor pode ser detido pela polícia, a não ser que seja apanhado cometendo um crime ou infração, ou que tenha sido condenado judicialmente por crime inafiançável. Desde o último dia 18, ou seja, 15 dias antes das eleições, a mesma regra já valia para candidatos, fiscais de partidos e integrantes das mesas. Na avaliação do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, essa regra já não é atual.
Eu, sinceramente, não considero essa medida necessária. Eu acho que a prisão deve ocorrer em função de eventual delito praticado e em qualquer circunstância e tempo.
Para o senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, a democracia brasileira é jovem e é necessário lembrar dos tempos do coronelismo, quando os caciques políticos locais mandavam prender os eleitores que pretendiam votar em seus adversários.
Essa é a origem, nasceu disso. Nasceu de dar ao cidadão uma liberdade que, pelo menos nesse momento eleitoral, nesse momento pré-eleitoral, ele tivesse esse salvo-conduto.
A proibição de prisões está disposta no artigo 236 do Código Eleitoral. Caso alguém seja preso, deve ser encaminhado a um juiz competente para verificar a legalidade da detenção, podendo inclusive adiar. Aquele que mandar prender indevidamente pode ser responsabilizado e está sujeito à pena de detenção por até 4 anos.
O senador Bellini Moyer, do PT, está preocupado com a educação em Santa Catarina. Segundo ele, o governo do estado trata as questões do setor com descaso.
O senador afirmou que muitos dos avanços obtidos são resultantes das ações dos municípios.
Bellini Moyer disse que um exemplo do descaso é a ação de inconstitucionalidade apresentada pelo governo catarinense para não cumprir a lei que define o piso salarial para os professores, aprovada pelo Congresso Nacional.
O Estado catarinense não trata de forma decente a educação que lhe diz respeito, o ensino médio. Hoje, um professor iniciando 40 horas, R$ 609. De que forma que alguém fazendo um curso superior, estudando 4 anos, para depois ganhar de forma inicial R$ 609? Isto é vergonhoso, isto é feio e nós temos que falar, temos que denunciar, não podemos aceitar que seja desta forma.
Já a senadora Selma Elias, do PMDB de Santa Catarina, defendeu programas nas escolas para estimular as crianças a adotarem hábitos alimentares mais saudáveis.
Apesar de o brasileiro estar comendo mais, a qualidade da alimentação não é boa. E isso pode gerar problemas sérios de saúde, alertou Selma Elias.
Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, a alimentação dos brasileiros melhorou nos últimos anos. Mas apenas 30% da população consome frutas e hortaliças mais de 5 dias por semana.
E 19% dos brasileiros não consomem os 400 gramas diários de frutas e hortaliças recomendados pela Organização Mundial da Saúde, disse a senadora.
O efeito imediato sobre as crianças em idade escolar também é notável e reorientando seus hábitos alimentares que permitirão, na idade adulta, uma redução considerável de problemas de saúde. Controlando a epidemia nacional de obesidade, as cardiopatias, as diabetes e outras doenças.
O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, comemorou a expansão e a interiorização do ensino universitário público em Alagoas, com a inauguração de diversos campi e polos universitários em cidades como Arapiraca, Palmeira dos Índios, Penedo, Viçosa, Delmiro Gouveia e Santana do Ipanema.
E há perspectiva também de um novo campus em Porto Calvo, disse o senador, acrescentando que também o ensino técnico profissionalizante está se expandindo em Alagoas.
Atualmente, há 4 escolas de ensino profissionalizante no estado, mas a pretensão é que esse número chegue a 11 escolas técnicas, disse o senador Renan.
É fundamental, muito importante a interiorização, a expansão da Universidade Federal de Alagoas e de todos os estados do Brasil e a expansão também e a interiorização das escolas profissionalizantes.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, defendeu mudanças no calendário eleitoral a fim de que as eleições federais sejam em um momento e as eleições estaduais em outro.
Primeiro, o eleitor elegeria o presidente da República, os senadores e os deputados federais. E depois, o governador, os deputados estaduais, o prefeito e os vereadores.
Francisco Dornelles também quer eliminar o voto proporcional nas eleições para deputados federais. Para ele, o ideal seria o voto distrital, com cada estado sendo um distrito e com os candidatos mais votados eleitos.
Por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos 46 deputados. Faríamos a votação do processo hoje e aqueles 46 mais votados seriam eleitos. Isso evitaria situações em que deputados com 90 mil votos 100 são derrotados e outros com 10, 15 são eleitos.
Atenção! Termina na quinta-feira o prazo para a sociedade enviar sugestões ao projeto do novo Código de Processo Civil.
Até agora, a comissão já recebeu mais de 550 sugestões para aperfeiçoar a justiça, como informa o repórter Sérgio Vieira.
Termina na quinta-feira, 30 de setembro, o prazo para que qualquer cidadão, seja ele representante de alguma entidade civil, profissional do direito ou não, envie pela internet suas sugestões para a melhoria do Código de Processo Civil brasileiro. Já foram enviadas mais de 550 sugestões e todas elas estão sendo lidas e analisadas pelo relator, o senador Walter Pereira, do PMDB de Mato Grosso do Sul. O senador explica que sua ideia, ao abrir para que qualquer pessoa pudesse apresentar suas sugestões pela internet, foi ter um termômetro sobre o que angustia a sociedade em relação à justiça comum e também ampliar a participação democrática na elaboração da nova proposta.
O que nós buscamos é ouvir o máximo possível a sociedade, especialmente aqueles que se dedicam ao estudo do direito ou aqueles que operam o direito, seja como advogado, seja como juiz, seja como promotor. Com essa inspiração é que nós abrimos as páginas da internet para que todos possam dar a sua opinião, para que todos possam passar a sua experiência.
O acesso é fácil e pode ser feito pelo portal do Senado na internet, que é o www.senado.gov.br. sugestões@senado.gov.br. E repetindo, as sugestões têm que ser enviadas, no máximo até quinta-feira, pois a intenção é que o novo Código de Processo Civil seja aprovado pelo Senado até o fim do ano.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.